Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 10 de maio de 2015. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na apresentação, Ana Guedes. Estamos a transmitir onda média nos 1530, estamos ainda em onda curta nos 13630 e 17655. Na emissão deste domingo, para além das notícias do que se passa hoje no mundo, na Janela de Angola, vamos ter aqui uma conversa com Carlos Simões, que lançou um livro de poesia sobre Angola. Depois falaremos saúde com a doutora Nídia, a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos às notícias neste domingo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco hoje o João Santa Rita. No Iémen, combatentes húteis disseram ter aceito uma proposta da Arábia Saudita de um cessar-fogo humanitário de 5 dias, a iniciar-se na terça-feira. O anúncio foi feito poucas horas depois de aviões da coligação saudita terem bombardeado a residência do antigo presidente Ali Abdullah Saleh, na capital Sana'a. Saleh não se encontrava na residência na altura. Na semana passada, os Estados Unidos e a Arábia Saudita anunciaram planos para um cessar-fogo no Iémen, onde a coligação, liderada pelos sauditas, está a levar a cabo uma campanha aérea contra os Houthis, uma milícia do norte do país que ocupou várias zonas do Iémen nos últimos meses. Agências internacionais de ajuda disseram que os bombardeamentos sauditas e ações dos combatentes Houthis mataram já centenas de civis desde o passado mês de março. O país faz também face à falta de produtos base. O Programa Mundial da Alimentação disse que um navio alugado atracou no Iémen, transportando combustíveis necessários para se poder levar ajuda humanitária a todas as partes do país. Entidades oficiais da União Europeia expressaram profunda preocupação na sequência de uma batalha que durou todo o dia de ontem na Macedónia, em que 8 polícias e 14 homens armados foram mortos. Dezenas de outras pessoas foram feridas nos confrontos ontem na cidade de Kumanovo, a 40 km a nordeste da capital Skopje, na área de etnia albanesa, perto das fronteiras com o Kosovo e a Sérvia. Escaramuças isoladas prosseguiam hoje. O presidente da Macedónia convocou uma reunião do seu Conselho de Segurança para discutir os acontecimentos. O comissário para o alargamento da União Europeia, Johannes Hahn, apelou à calma para se poder preservar a estabilidade do país. Um porta-voz do Ministério do Interior da Macedónia disse que os homens armados tinham entrado no país a partir de uma nação vizinha, mas não identificou esse país. A Albânia e o Kosovo expressaram preocupação pelos confrontos e apelaram à calma e harmonia étnica na Macedónia. Os albaneses constituem 25% da população da Macedónia e em 2001 houve um confronto que foi resolvido ao fim de 6 meses após um acordo mediado por países ocidentais. O principal partido da oposição na África do Sul, a Aliança Democrática, elegeu o seu primeiro líder negro, o que é considerado como um passo importante para ser uma alternativa ao Congresso Nacional Africano, ANC, no poder. A Aliança, considerada por muitos como um partido da classe média de cidadãos brancos, venceu 22% dos votos nas eleições do ano passado e quer alargar o seu apoio ao eleitorado negro. Mussi Maimane, de apenas 34 anos de idade, juntou-se à Aliança Democrata em 2009 e é agora o novo dirigente do partido. A anterior dirigente, Ellen Zille, abandonou o cargo depois de 8 anos à frente da Aliança. Maimane disse, depois de ter sido eleito numa votação secreta, que muitos jovens negros sul-africanos continuam a não gozar de oportunidades, tal como acontecia no tempo do Apartheid. Liberdade sem oportunidades nada significa, disse o novo líder da Aliança Democrática da África do Sul, que ocupava anteriormente o cargo de líder parlamentar do partido. O presidente cubano Raúl Castro visitou o Vaticano hoje para agradecer ao Papa Francisco os seus esforços na normalização das relações entre os Estados Unidos e Cuba. O dirigente cubano reuniu-se com o Papa durante quase uma hora. O Papa jogou um papel importante nas negociações secretas entre Havana e Washington, que levaram ao anúncio em dezembro de que os dois países estão agora a negociar a reabertura de embaixadas e o alargamento das relações económicas. O Vaticano disse que o Papa mediou pessoalmente entre as duas partes e recebeu delegações dos dois países.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão de domingo, hoje é 10 de maio de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar-nos na internet em www.voaportugues.com e ali podem também ver os nossos vídeos de segunda a sexta, VOA Centro África, as manchetes africanas e de segunda a sexta as manchetes do mundo. E agora, nos próximos minutos, uma conversa com Carlos Manuel Simões, autor do livro de poesias Angola no Coração, Angola em Poesia, em que os poemas nos falam da beleza de Angola, das histórias, das suas gentes e dos seus costumes.
Angola no Coração, Angola em Poesia. É o título da primeira obra poética do cidadão português Carlos Simões. O livro começou a ser concebido ou estruturado em 2011, desde a altura em que veio para Angola e apaixonou-se por esta terra de África, que também fala a língua portuguesa, fruto da colonização. De caneta na mão e bloco de papel no bolso, foi anotando as suas vivências, a terra por onde passava, a sua gente, a sua cultura e os seus amores. Lançado em março de 2014 em Lisboa, desde janeiro a abril deste ano, Angola no Coração, Angola em Poesia, foi apresentado na cidade capital e num dos seus bairros mais carismáticos do país, o Sambizanga. A poesia resume os anos de Angola.
Quando pisei pela primeira vez no aeroporto 4 de Fevereiro, este maravilhoso país...
Quando disse, é que foi?
Foi em 2011. Disse para mim, acho que tenho que fazer alguma coisa por este país. E o que é que eu posso fazer? Escrever, estar integrado em algum meio de comunicação social, porque eu também sou licenciado em comunicação social. E como isto é tão belo, pensei em ir tirando os apontamentos de todos os locais que passava de Angola, as províncias, eu conheço praticamente mais de metade das províncias de Angola, as províncias, as próprias ruas, os locais, as pessoas, e fui tirando, sou um poeta de bloco no bolso, fui tirando uns breves apontamentos de tudo aquilo que sentia e tudo aquilo que ia verificando sobre esta bonita cidade e maravilhosa cidade de Luanda e sobre o país de Angola. Fui tirando os apontamentos e fui colocando numa gaveta. Depois pensei em fazer algo com aqueles apontamentos. E quando comecei a ler os apontamentos, achei que escrever sobre Angola teria que ser em poesia, porque tudo era uma melodia constante. E disse para mim mesmo, então vou escrever, e aglutinei todos esses apontamentos e escrevi, tentei ir escrevendo um livro. Comecei a achar que aquilo estava a ganhar sentido e disse, bem, este projeto vai andar em frente.
Mas este livro resume esses anos de Angola?
Sim, são os três anos de... São praticamente já quatro anos, não é, de convivência com esta maravilhosa gente, com este povo. Sou casado também com uma mulher angolana e resumo tudo aquilo que eu tenho passado ao longo deste tempo, com uma fonte de inspiração que também foi a minha esposa, não é? E toda a minha família, os meus amigos, todos os meus amigos também que encontrei por aqui, também foram uma grande fonte de inspiração. E é para eles que digo também este livro, também a todo o povo angolano, a todos os meus amigos, a toda a cultura angolana.
Angola é um país belo e diferente. Assim define o poeta Carlos Simões, de forma a atrair gente portuguesa e não só, a redescobrir um país que renasce dos escombros depois de muitos anos de guerra civil. Através da poesia, Angola é dada a conhecer ao mundo.
Eu tinha grandes amigos e pessoas até com alguma reputação ao nível nacional em Portugal que eram originários aqui de Angola e que até tenho um grande amigo de Malães que há 35 anos não vem à Angola. E este livro também foi para dar a mostrar a todas essas pessoas que Angola é um país diferente, é um país belo e é um país em que qualquer pessoa o pode visitar. Tentar também passar essa mensagem, tanto que essa pessoa, é um reputadíssimo jurista em Portugal, disse que, Carlos, depois de ler o seu livro e depois de ter estado consigo na apresentação do seu livro, vou brevemente visitar a minha terra, Malanja, após 35 anos desde que saí de terras angolanas.
Com esta poesia que, em Angola, no coração, Angola em poesia, dá para conhecer pelo menos os locais em que você já conhece, os locais que você tem passado?
Sim, dá para descrever em parte os locais, as suas belezas naturais, as pessoas, propriamente os costumes angolanos, tudo aquilo que se por aqui faz.
Beleza natural do país, usos e costumes dos povos de Angola. Marginal, Xicala, Ilha de Luanda, Barra do Kwanza, Massangano, Barra do Dande, Caxito, Santana, Muxima, Benguela, Praia Morena, Cautinha, Lubito, Restinga, Bahia Azul, Malange, Punguandongo, Fenda do Tundavala, Serra da Leba. São algumas temáticas do livro de poesia de Carlos Simões, com prefácio do professor Marcelo Rebelo de Sousa.
Os temas são muito diferenciados e é uma aglutinação de um conjunto de temáticas, como já disse, como a beleza natural do próprio país Angola, depois todos os costumes desse povo, tudo aquilo que se vai fazendo por aqui, todo um caminho que já se percorreu. Por isso é que eu tenho no prefácio do meu livro o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que o avô paterno do professor Marcelo Rebelo de Sousa esteve aqui muito tempo em Angola. E então é todo um caminho e toda uma transformação. Por isso mesmo é que o professor Marcelo Rebelo de Sousa aceitou fazer o prefácio do meu livro, porque sabe que, e soube por esse avô paterno, que Angola teve no tempo da colonização, lutou muito pela sua independência, depois teve que suportar uma guerra também, e depois houve uma grande transformação deste país. E ele, sabendo que este livro também era um catapultar também para o desenvolvimento deste país, e também este livro enaltece também a paz que se vive neste país, ele aceitou em fazer o prefácio do livro.
O poeta diz que tem sido interessante as apresentações que tem feito em Luanda, apesar de achar que as pessoas não se sentem tão atraídas pela poesia em Angola, mas que timidamente vão despertando o interesse aos poucos.
Eu já fiz praticamente 3 apresentações do livro em Angola. Fiz uma apresentação oficial no hotel Victoria Garden, porque eu tenho, a nível logístico, as organizações RITS por trás de mim. Fiz a primeira apresentação no hotel Victoria Garden, estive na Feira Internacional do Livro e do Disco, fiz também uma apresentação na Mediateca e tenho andado por aí em certos determinados locais de Luanda a mostrar o livro, a incentivar também os jovens à cultura e ao gosto da leitura.
Quem é aderido?
As pessoas aderem muito. Estive também presente em algumas feiras do livro organizadas aqui na nossa cidade, e as pessoas sabe, a poesia aqui em qualquer lado, muitas das vezes as pessoas não sentem um tanto ou quanto receio ler poesia, mas eu tento mostrar que a poesia é uma forma de... a forma musical das letras. Ao escrever uma poesia é estar a escrever uma melodia, estar a escrever uma música. E as pessoas sentiram isso, e é um livro que se lê perfeitamente bem, porque consegue-se ler, se calhar, praticamente numa hora. E as pessoas aderiram e ficaram bastante... bastante felizes a sentir que alguém estava a escrever algo pelo seu belo país.
Carlos Simões diz que quando escreveu o livro de poesia não pensou nos angolanos analfabetos, ignorantes, desinteressados ou sem gostos pela leitura, num país quase sem produção literária. Pensou apenas correr o risco de incentivar as pessoas ao gosto dos livros.
Eu nem pensei nisso quando comecei a escrever o livro, não pensei se a poesia era, como é o meu primeiro livro, nunca pensei se a poesia era bem aceite ou não era bem aceita. Então fui verificando que realmente muitas das pessoas têm uma certa tendência para não ler poesia. Mas isso também foi um risco e também me deu capacidade de resposta para estar nas feiras dos livros e também para incentivar as pessoas na leitura da poesia. E acho que ler poesia e ler poesia sobre o nosso país, Angola, é muito benéfico e é transcendente.
O poeta de Angola no coração, Angola em poesia, quer fazer com que a vida de muita gente gravite em torno da poesia e da busca do conhecimento nos mestres mudos, os livros. Por isso, Carlos Simões esteve no bairro do Sambizanga e ofereceu 250 livros aos munícipes da Rua 12 de Julho.
Para já é aquilo que eu vou tentando fazer, é ir ao encontro das pessoas. E ir ao encontro das pessoas é deslocando-me aos locais de Angola e tentar mostrar que uma leitura de poesia também é muito rica. E pronto, lembro-me agora há semanas de ter feito uma ação no Sambizanga, então encontrei adolescentes e jovens, fiquei muito impressionado porque as pessoas que eu encontrei, todos aqueles jovens, já estavam na escolaridade normal, muitos deles no décimo ano, outros décimo primeiro, décimo segundo, então eu tento, para já uma das perguntas que lhes fazia era que se eles liam muito, se realmente... Sabe que estas novas tecnologias utiliza-se muito os tablets e muitas das vezes deixa-se os livros, a própria folha de papel de fora. E eles disseram-me que gostavam muito de ler. E eu disse-lhes assim, então, mas eu perguntei-lhes, mas já alguma vez já leram alguma vez poesia? Eles disseram, sim, já lemos poesia, gostamos. Então, como é que vocês interpretam tudo aquilo que vocês leem? Ah, nós gostamos porque é como... E falaram, né? É como se estivessem a ouvir uma melodia. Mesmo, pronto, eles em casa leem poesia em voz alta. E é como se estivessem a sentir aquilo que estavam a ler. Enquanto se for um livro corrido, nós lemos o livro praticamente. Mas nós, a nível da poesia, até gostamos de ler em voz alta, para sentirmos realmente tudo aquilo que nós estamos a ler no momento.
Angola tem uma longa história de poetas, uma revolução, uma luta pela independência que se fez com armas na mão e também com livros e caneta. Agostinho Neto, chamado de poeta maior, chegou ao primeiro presidente de Angola. Outros nomes: Viriato da Cruz, Mário Pinto de Andrade, Aires de Almeida Santos, António Jacinto, não são desconhecidos por Carlos Simões.
Sou filho de um encadernador cinquentenário de Portugal, oficina mais antiga de Portugal a nível da encadernação e uma das mais antigas da Europa, e sempre tive desde pequenino contacto com os livros.
Qual é?
Encadernação Florindo e Costa, na cidade de Leiria, portanto centro de Portugal, e também é uma cidade do Eça de Queiroz. É uma cidade de grandes poetas como Afonso Lopes Vieira, Francisco Rodrigues Lobo. Então o meu pai encadernava muitos livros a grandes alfarrabistas e para grandes bibliotecas. E eu, desde muito novo, tive acesso a esses autores, a essas obras. E entusiasmava-me de estar a ler, por exemplo, estar a ler Eça de Queiroz, Afonso Lopes Vieira, Francisco Rodrigues Lobo, que eram poetas da minha terra. E senti que um dia gostaria de escrever algo, começar com uma coisa pequena, não é? Que é o meu primeiro livro, começar com uma coisa pequena e tentar depois prosseguir com outros projetos, com outras escritas, não é?
Mas é normal que viesse, como veio cá para Angola, também se interessasse pela história da poesia angolana?
Sim, comecei, depois vi que o grande presidente Agostinho Neto também fazia poesia, Pepetela, Luandino Vieira, como já mencionou, e comecei também a ler algo, porque ao ler também a poesia angolana também vamos entrando em contacto com a história de Angola.
Tem lido algumas antologias de poesia angolana?
Sim, tenho lido alguma coisa, mas a minha leitura, como eu sou de comunicação social, pronto, leio muito, muito tudo aquilo que sai a nível de comunicação social e depois também alguns livros de alguns autores angolanos. mas vou tentando também dar um toque de originalidade também daquilo que fui descobrindo ao longo da minha infância, de outros autores, como autores portugueses que também, pronto, que também tanto estimo e que deram uma grande contribuição à nossa cultura, à língua portuguesa.
A edição deste livro de poesia, Angola no Coração, Angola em Poesia, tem o S de solidariedade. Algum dinheiro conseguido será doado ao orfanato Mama Mushima. Para frente é o caminho.
E acho que fazendo isto estou a contribuir para já também para a cultura angolana e estou a contribuir para que as pessoas desenvolvam um gosto pela leitura. Não vou ficar por aqui e quero percorrer ainda outros bairros e outros locais de Luanda e de Angola, porque eu tenho em perspectiva fazer um périplo por todas as províncias de Angola onde o Ritz está inserido como hotel. Lancei uma em Lisboa, duas na minha cidade, uma na FNAC Leiria e outra na Livraria Arquivo Leiria. Depois fiz aqui três apresentações em Angola, uma em Luanda, duas em Luanda, sim, três em Luanda. Foi na Mediateca, na Feira Internacional do Livro, no Vitória Garda.
E oferecer livros no Sambizanga.
E oferecer livros no Sambizanga, sim. Acho que e é para continuar, porque, pronto, como eu disse, este projeto também é muito solidário e é um projeto que vai englobar também, vou doar certas determinadas, vou doar uma determinada quantia ao orfanato da Mamã Mushima.
Lançado o primeiro livro de poesia, para frente há outros projetos. Os verdadeiros sobas angolanos serão dados a conhecer pelo poeta.
Um dos aspectos mais de maior realce eram os sobas angolanos. E então, em alguns sítios por onde passei, estou a falar, por exemplo, no Egito Praia, então um dos projetos que eu tenho era fazer contar a história dos sobas de Angola. Então tenho já três ou quatro em mente, viver com eles, estar lá com eles, praticamente preciso de algum tempo disponível, estar com eles 15 dias a viver na aldeia e escrever tudo, escrever as histórias deles, tudo aquilo que eles passaram, como é que construíram, como é que as pessoas se posicionaram ali, o que é ser um soba em Angola.
Mas soba ou autoridade tradicional? Aqueles que são colocados pelo Ministério da Administração Territorial?
Não, mesmo os sobas tradicionais. Quero escrever sobre eles e tenho no Namibe, tenho ali no Egito Praia, tenho um outro em Malange e tenho outro no Kwanza Sul. Queria ver se conseguia...
Alguns sobas, não de todos de Angola?
Não de todos. Alguns sobas, aqueles que eu achava que... Para já que estavam aqueles mesmo originários que cresceram ali e que tiveram o seu trajeto até chegar ao líder da comunidade, ao soba da comunidade.
Angola lírica, Angola poética, eis das mais amadas. Já sei como se escreve Angola, pura beleza. Alguns versos do poema de Carlos Simões, do livro Angola no Coração, Angola em Poesia. O livro de poesia que está a ser dado a conhecer aos angolanos pelo cidadão português, lançado em Lisboa em março de 2014. Depois de Luanda, as restantes províncias de Angola terão o prazer de adquirir e ler Angola no Coração, Angola em Poesia. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui, nesta emissão da Voz da América, vamos à música, numa mistura de poesia e música. Eu vi Luanda, a letra de Filipe Zal, com música de Filipe Zal e Filipe Mukenga.
O mar bravou, bravou e voltou à terra. Momentaneamente, saudades. Saudades de outra terra, da sua terra. Mas a sereia não aceita esquecimento e muito menos traição. E a terra que se aproxima, embora diferente, é mar. Vive ao lado do mar. Olhos arregalados, o espanto marcando a face dorida e cortada, os músculos fortes, ganhos na dureza e na força amargurada de ter de comer, de ser preciso sobreviver. Como esta terra é diferente. Olha, ali mesmo na rua, É gente dançando ritmos deles. É toalha cobrindo o tempo de festa que engana a tristeza. É. É Luanda. Luanda de pescador. Luanda que mesmo de carnaval é cheiro de mar. De futuro. De sal fermentando todos os que por aí passaram e que nunca mais vão esquecer. Luanda de azul. Mulher ondulando como a ginga das garotas. O copo cheio que nunca mais acaba. O ritmo estonteante da música. Obrigado. Mas a minha terra é o mar.
Embarquei com 20 anos de Cabinda pra Luanda. Vim num barco a vapor, essa é a minha vida anda. Eu vi Luanda tão bonita em pleno carnaval, farra em plena rua e no meio do quintal. Vi bonitas peçanganas nos grupos a desfilar, o chocalho, o tambor e a de cansar, e a cuita a improvisar. Meu clube predileto, e homem do mar como eu, que é meio analfabeto. Eu vi Luanda toda em festa, quase que eu ficava aqui, mas eu sou homem do mar, vou pra bem longe.
Esta é a Voz da América, emissão em português. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América. Esta emissão é em português de domingo, 10 de maio de 2015. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Convosco na apresentação desta emissão está Ana Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet. Podem ouvir-nos em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro. Em FM estamos ainda em Bissau, com a Rádio Pidjigiti. Na apresentação está Ana Guedes, após as notícias do mundo. Vamos conversar sobre saúde com a doutora Nidia Armani, a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um amigo ouvinte de Angola. Mas, para já, vamos saber o que faz hoje notícia no mundo.
Olá, ouvintes. Na apresentação do noticiário, mais uma vez convosco, João Santa Rita. No Iémen, combatentes húteis disseram ter aceito uma proposta da Arábia Saudita de um cessar-fogo humanitário de 5 dias, a iniciar-se terça-feira. O anúncio foi feito poucas horas depois de aviões da coligação saudita terem bombardeado a residência do antigo presidente Ali Abdullah Saleh, na capital Sanaa. Saleh não se encontrava na residência na altura e apareceu mais tarde em frente às ruínas da casa num vídeo da televisão local. Na semana passada, os Estados Unidos e a Arábia Saudita anunciaram planos para um cessar-fogo no Iémen, onde a coligação, liderada pelos sauditas, está a levar a cabo uma campanha aérea contra os Houthis, uma milícia do norte que ocupou várias zonas do país nos últimos meses. Agências internacionais de ajuda disseram que os bombardeamentos sauditas e ações dos Houthis mataram já centenas de civis desde o passado mês de março. O país faz também face à falta de produtos base. O Programa Mundial da Alimentação disse que um navio alugado atracou no Iémen, transportando combustíveis necessários para se poder levar ajuda humanitária a todas as partes do país. Entidades oficiais da União Europeia expressaram profunda preocupação na sequência de uma batalha que durou todo o dia de ontem na Macedónia, em que 8 polícias e 14 homens armados foram mortos. Dezenas de outras pessoas foram feridas nos confrontos ontem na cidade de Kumanovo, a 40 km a nordeste da capital, Skopje, numa área de etnia albanesa, perto das fronteiras com o Kosovo e a Sérvia. Escaramuças isoladas prosseguiam hoje. O presidente da Macedónia convocou uma reunião do seu Conselho de Segurança para discutir os acontecimentos. Uma destacada personalidade da União Europeia, Johannes Hahn, apelou à calma para se poder preservar a estabilidade do país. Um porta-voz do Ministério do Interior da Macedónia disse que os homens armados tinham entrado no país a partir de uma nação vizinha, mas não identificou esse país. A Albânia e o Kosovo expressaram preocupação pelos confrontos e apelaram à calma e harmonia étnica na Macedónia. Os albaneses constituem 25% da população da Macedónia e em 2001 houve um confronto que foi resolvido ao final de 6 meses após um acordo mediado por países ocidentais. O principal partido da oposição da África do Sul, a Aliança Democrática, elegeu o seu primeiro líder negro, que é considerado como um passo importante para ser uma alternativa ao Congresso Nacional Africano, ANC, no poder. A Aliança, considerada por muitos como um partido da classe média de cidadãos brancos, venceu 22% dos votos nas eleições do ano passado e quer alargar o seu apoio ao eleitorado negro. Moussa Maimane, de apenas 34 anos de idade, juntou-se à Aliança Democrática em 2009. A anterior dirigente do partido, Ellen Zilli, abandonou o cargo depois de 8 anos de liderança da Aliança. Maimane disse, depois de ter sido eleito numa votação secreta, que muitos jovens negros sul-africanos continuam a não gozar de oportunidades, tal como acontecia no tempo do apartheid. Liberdade sem oportunidade nada significa, disse Maimane, que ocupava anteriormente o cargo de líder parlamentar da Aliança Democrática. O presidente cubano Fidel Castro visitou o Vaticano hoje para agradecer ao Papa Francisco os seus esforços na normalização de relações entre os Estados Unidos e Cuba. O dirigente cubano reuniu-se com o Papa durante quase uma hora. O Papa jogou um papel importante nas negociações secretas entre Havana e Washington, que levaram ao anúncio em dezembro de que os dois países estão agora a negociar a reabertura de embaixadas e o alargamento das relações económicas. O Vaticano disse que o Papa mediou pessoalmente entre as duas partes e recebeu delegações dos dois países. Ao sair do Vaticano, Castro disse ter agradecido ao Papa pelo que e elogiou o sumo pontífice pelo que disse ser a sua sabedoria, modéstia e outras qualidades. Castro disse ainda que planeia participar em todas as missas a serem celebradas pelo Papa Francisco quando este visitar Cuba em setembro. A deslocação de Castro ao Vaticano seguiu-se uma visita a Moscovo, onde participou nas celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial. Barcos transportando cerca de 500 elementos da minoria étnica Rohingya, muçulmanos da Birmânia, chegaram às costas marítimas da parte ocidental da Indonésia. As autoridades disseram que homens, mulheres e crianças atingiram as praias do norte da província de Aceh. A Birmânia, de maioria budista, não reconhece a existência da etnia Rohingya. Entidades governamentais e muita população local consideram-nos como imigrantes ilegais vindos do Bangladesh.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo, 3 de maio de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode também escutar na internet em www.voaportugues.com. Passo agora para o consultório médico com a doutora Nidia Raman. Vamos falar sobre a sua saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui semanalmente falamos de saúde. Temos connosco, como habitual, a doutora Nidia Raman, a quem começamos por saudar e fazer aquela pergunta da praxe. Doutora Nidia, como vai a sua saúde?
A minha saúde vai melhorando e queria desejar a seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo.
Doutora Nidia, isto quando a doutora Nidia vai melhorando, quer dizer que a doutora Nidia não está estado assim muito bem, mas agora está melhorzinha. E também é aquele adágio português em casa de ferreiro espeto de pau, não é? Ou seja, nenhum médico está livre de ter também as suas doenças e às vezes a sua saúde não estar no melhor ou a 100%. Mas, para já, esperamos e desejamos-lhe as melhoras. Amigos ouvintes, estávamos a falar da contaminação da água e da comida devido aos animais. Portanto, animais que libertam umas bactérias e que depois podem contaminar a água e contaminar a nossa comida. E é uma doença que se chama leptospirose. Doutora Nidia, portanto, o reservatório aqui são animais. Que animais?
Grandes animais. Animais de grandes portes, incluindo o boi, o cavalo e os outros, que são os ratos, os roedores, que atuam como o portador ou hóspede normal, podendo usufruir de infecções animais selvagens. Eles, portanto, atuam sobre os animais selvagens, e esses animais selvagens atuam sobre os outros, e assim vai correndo
a bactéria.
A roda.
Portanto, a bactéria vai sendo assim espalhada. Doutora Nidia, quando eu estava à procura de informação sobre a leptospirose, dizia que era devido à urina destes animais que tinha a bactéria. É só por uma questão de urina ou, por exemplo, imagine que um rato morde, imagine num gato, num cão, e que lhe passa a bactéria. É possível?
Não é possível.
Portanto, a questão se morder...
É a partir da urina.
Portanto, é a partir da urina. E, portanto, tanto pode ser basicamente com então, qualquer animal. E então, sobretudo na zona dos trópicos, não é? Apesar disto ser uma doença que se pode verificar em qualquer parte do mundo, não é? Diz-se que a grande incidência é nos trópicos e em zonas em que os cuidados sanitários são mais deficientes ou os cuidados de saúde são mais deficientes. Doutora Nidia, para além de animais, há outra forma de transmissão?
Para além de animais, existe uma forma de transmissão dos ratos, que eles acumulam nos tubos renais, principalmente na Europa, por um largo tempo, e são assintomáticos.
Doutora Nídia, há algo que se diz em relação, por exemplo, a este tipo de doenças e, sobretudo, esta que é através, por exemplo, da urina, da passagem, por exemplo. Imagino, estamos num armazém em que há latas de Coca-Cola, por exemplo, de um refrigerante que estão armazenadas. Passa por lá o ratito e deixa, portanto, deixa lá a bactéria. Isto é possível ou a bactéria depois acaba por morrer? Porque se diz muitas vezes, porque se diz, não é, doutora Nídia, quando, por exemplo, quando a gente tem uma lata refrigerante, diz não abres direto, não abras e bebas da lata sem a lavares primeiro, portanto, o topo que nunca sabes o que é que passou por lá.
A bactéria acaba por morrer, mas pode estar viva naquele momento.
Exatamente. Portanto, é melhor sempre limpar, não é, doutora Nídia, e lavar, sobretudo quando a gente não sabe de onde é que elas, de onde é que elas vieram. Doutora Nídia, para além
de... Então, passamos para o modo de transmissão, não é?
Exatamente.
Quando o contacto com a pele, especialmente está escoriada, né? Está ferida, e com as membranas e as mucosas, com a água, com a terra úmida, e a vegetação contaminada com a urina dos animais infectados, não é? Uhum. Como ocorre ao nadador ou quando ele emerge acidentalmente e não está bem equipado e causa direto, né? Na urina os tecidos dos animais infectados. E o verso por ingestão de alimentos contaminados com urina de ratos, não é?
Uhum.
Porque os ratos andam por cima dos alimentos e causa isso. O período de incubação, por geralmente, são 10 dias, mas a margem é de 4 a 19 dias. O período de transmissibilidade é rara, a transmissão direta de uma personagem para outra. A leptospira pode secretar na sua urina durante um mês por regular e ser observado 11 meses depois pelo quadro agudo.
Doutora Nídia, assim, todos os sintomas, por exemplo, que a doutora Nídia já mencionou, são e estes períodos de incubação, portanto, são mais ou menos parecidos até com muitas outras doenças, não é? A questão dos calafrios, da tosse, dos vómitos. Doutora Nídia, como é que vocês, como médicos, sabem que é uma leptospirose e não é uma outra doença? Parecida.
Nós fazemos o diagnóstico serológico. É claro, primeiro fazemos a cirurgia, né? E depois o ELISA, que é o método mais consistente, né?
Uhum.
Para a verificação se realmente é uma leptospira, né? Depois temos a suscetibilidade e a resistência. Que a suscetibilidade do homem é, em geral, a imunidade contra o celular. Específico celular é o líquido, né? E aparece depois da infecção. Só depois a imunização. E pode-se não projetar contra o celular diferente. Porque existem mais ou menos 20 famílias para 170, se não me engano, nós tínhamos dito.
Uhum.
E é muito, né? Agora, os métodos de controle são métodos preventivos, a proteção por meio de botas para o trabalhador exposta ao risco da leptospirose e para aqueles que fazem ocupação nadadores, sabe? Identificam-se às águas que têm eletrospira e depois, possivelmente, perceber a educação. A educação pública respeita aos modos de transmissibilidade, a necessidade de que a pessoa nadadora, voadora, nas águas que podem ser contaminadas e utilizar medidas de proteção adequada ao trabalho, obriga dicas de exposição, não é?
Exatamente.
O controle.
Exatamente, e para além de mais, doutora Nídia, por exemplo, quando há cheias e devido às enchentes e isso, isto é um quadro que se tende a agravar também, exatamente como aqueles que trabalham com...
raspa tudo aquilo, não é?
Uhum.
O controle dos ruidores habitualmente humanos, especialmente os rurais, recriações, né? Opa. Não há hipótese.
Uhum.
Isso são as queimadas dos campos todos, né? Para apanhar os transmissores. A segregação dos animais domésticos infectados é a proteção e a proteção das zonas de onde nós vivemos. O trabalho,
uhum,
contra a contaminação e a urina de animais infectados para fazer o controle, né?
O controle, exato.
A imunização de animais de grande de porte doméstico evita sem enfermidade, mas pode necessariamente ser uma fonte de infecção.
Doutora Nídia, desculpe, mas estamos no final deste programa. Só gostava de perguntar, há uma vacina para a leptospirose que todavia é só dada às pessoas, aos trabalhadores chamados trabalhadores de risco, não é? Portanto, são aqueles que limpam...
Exatamente, era essa parte que eu queria dizer.
Uhum. E pronto,
a imunização do homem contra o risco de específico sobre o animal.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegámos ao final de mais uma conversa com a doutora Nídia Romano. Estivemos hoje a falar sobre a contaminação dos alimentos e da água através da urina de animais. Chama-se leptospirose. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos vós. Votos de boa saúde e votos de melhoras para a doutora Nídia. E espero que para a semana então tenhamos, logo ao princípio, aquele sorriso de orelha a orelha, doutora Nídia.
Para todos sempre vai o meu beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham e que querem conversar connosco. Hoje, a conversa da Daniela Steski é com o um amigo ouvinte angolano, Moça Garcia.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje nós vamos conversar com o ouvinte Moça Garcia, que está em Angola. Olá, Moça, tudo bem?
Sim, tudo bem.
Moça, eu sempre faço essa pergunta aqui para os nossos ouvintes, amigos e seguidores. Quando é que você começou a ouvir a Voz da América?
Eu ouvi a Voz da América nos anos 89, a década de guerra. No tempo de guerra eu ouvia... Já há mais de 10 anos que escuto a Voz da América. Sou muito ouvinte de uns long times, muito tempo com a Voz da América.
E você me falou logo agora há pouco, quando eu liguei para você, que você é oficial da reserva, né, das Forças Armadas Angolanas, né? Patente de subtenente. Conta para mim aí como é que está a vida do veterano aí em Luanda, em Angola.
O veterano de guerra, os militares que combateram ao lado do governo do MPLA, e mesmo os ex-militares da UNITA e da FENELAI, a ERNA, vivemos numa situação muito caótica e humilhante e da hipocrisia do presidente Eduardo Santos. Ele há mais de 37 anos no poder, as que são os militares que lhe meteram a governar Angola. E garantiu-nos, na hora que terminamos com o conflito armado, que teríamos uma boa vida melhor, daríamos as casas, emprego, mas isso não foi o que aconteceu. Deu um subsídio aos oficiais no valor de 700 mil kwanzas e mandou-nos para casa, e até hoje não recebe salário. E também os ex-militares das FAPLAS foram também dados 50 mil kwanzas e nem todos receberam, e mantém-se um batente de 10 a 11 mil kwanzas. E todos estão aí na rua, andando de baixo para cima, nos campos, vivendo uma situação triste e numa baixa miséria extremamente galopante.
E hoje, como é que o senhor ganha a vida aí em Luanda?
Olha, a gente ganha a vida em Luanda numa vida de, pela graça de Deus, que o homem sobrevive. Não é fácil, porque a gente tem que, as nossas mulheres têm que vender água fresca na rua, têm que vender pequenos negócios que é vendido nos armazéns dos oestes africanos, vindos do Mali, Senegal, que chegam em armazéns Luanda, que a gente vive, serviço de proteção dos armazéns. Vemos sob uma humilhação muito lamentável. Fomos proibidos de pescar também o carapau, e não fomos dados lotes de terra. Vivemos numa situação muito dramática, a menos diariamente de 3 dólares ao dia. Vivemos triste, uma vida muito triste. Parece que é um país que não tem petróleo, não tem diamante, não tem riqueza. E, na fim de contas, combatemos porque é efetivo. Combatemos com que objetivo? Isso não foi a promessa que nós tínhamos. Combater a pátria para nós depois amanhã beneficiarmos da pátria. Mas o presidente, infelizmente, o ditador, não faz aquilo. Esqueceu-nos.
E agora, o que, que o senhor espera que aconteça em Angola? O que, que precisa acontecer para mudar essa situação?
Com essa situação, a gente precisando que o presidente da República tenha que abandonar o poder, já não pode concorrer mais nas próximas eleições. Caso contrário, o presidente vai provocar uma guerra em Angola. Porque nós estamos faltos, estamos desgastados com a sua imagem. 37 anos de poder, será que vai fazer em 5 anos, o que não fez em 37 anos, com Eduardo Santos, não. Nós precisamos que os partidos da oposição, a UNITA, o CASA-CE, o PRS, a CNLA, as Forças Civis da Nação, que organizem, que criem um governo de unidade nacional de transição para que possamos manifestar contra o mesmo regime. Ele tem que abandonar o poder. E ainda ontem, há dias, a Assembleia, que é manipulada por mesmo ditador Eduardo Santos, aprovou uma lei sobre o pacote eleitoral, mas não pode ser o governo atual que vai fazer de novo concordar e controlar as mesmas eleições, porque num Estado democrático, por exemplo, eu digo isso porque os militares somos apartidários, mas como cidadãos que também votamos, o mesmo regime não pode criar essas eleições. Tem que ser o Conselho Nacional Independente Eleitoral, mas se for com este que eles criaram, que aprovaram, isto é uma falsa, não é eleições. Ele é o presidente, ele é que organiza as eleições, é lógico que há fraude. E como a UNITA diz, e os partidos que o próprio MPLA prepara fraude, antes que não aconteça a fraude, a gente tem que manifestar para pedir a demissão do mesmo presidente da República com seus elencos. Isso já nós estamos gastados com bastos fraudes com o regime de ditador Eduardo Santos em Angola. Exemplo, passou aqui a semana passada, o presidente eleito da Namíbia aconselhou-nos que os angolanos não podem seguir o exemplo da Líbia e nem de Iraque. Mas nós temos muito exemplo a seguirmos. Temos exemplo da Tunísia, houve a transição pacífica. Temos exemplos de... Hoje temos países que é a alternância do poder. A gente não queremos mais combater. Mas o presidente preparou as forças, preparou o efetivo, que saiu da... Atualmente, Luanda hoje é controlada pelos militares vindos do Congo, o regimento novo que vem do Congo, que agora está a tomar conta da Luanda. Luanda é patrulhada pelos militares, a polícia. A situação em Angola não está nada boa. A situação em Angola vai virar feia quando Eduardo Santos permanecer e insistir no poder. Porque nomeia o filho dele para o Fundo Soberano do país, que é gestão do dinheiro de Angola. Já o ativista Markel Marques também falou que vinha certificamos sobre o desvio de mais de 100 milhões de dólares do Fundo Soberano, uma empresa fantasma. Nós vimos que em Angola o regime está fazendo mais uma coisa para piorar a vida de cidadão angolano. Neste momento, Luanda, a 70%, não tem água potável, não tem energia elétrica, só vive de geradores, e nós, militares, não temos, somos pobres. Vivemos com menos de 300 kwanza, que são menos de 2 dólares e meio dia. Infelizmente, o angolano está a enfrentar uma pior crise mesmo. Nós não queremos fazer como na África do Sul. Não vamos ter a culpa que os Estados são estrangeiros que deram a pobreza angolana. Mas sim, Eduardo Santos, com a sua mau gestão, incompetência, que criou a destabilização econômica de Angola.
Olha, seu Múcia Garcia, agradeço muito aqui a sua participação, o seu comentário aí, o seu relato da sua situação, que deve ser a de muitos veteranos aí que estão no país. E antes de eu me despedir, quero saber aí se você quer mandar um abraço aí para a sua família, para os seus amigos.
Sim, eu vi a minha saudação aos meus amigos e irmãos nos Emirados Árabes Unidos, no Afeganistão e o resto no Mali, e a minha família na província do Bengo, no município de Nambangong. E todos eles que passem bem, que tenho certeza que Angola, a situação vai mudar quando o ditador Eduardo Santos, a gente decorrer do poder.
A Voz da América aqui à conversa com o amigo ouvinte Monsa Garcia de Angola, para quem vai o nosso abraço. Um abraço que estendemos também a todos os nossos amigos ouvintes. E agora, até ao final da emissão, vamos ficar com música, como habitual. Temos aqui uma das sugestões do amigo ouvinte com quem acabámos de conversar. E o Múcia Garcia gosta de Maria Casputo de Bonga. Também nós.
Na tranho neutra, o cuatretre.
De Bonga com Maria Casputo, a forma como chegamos ao final desta emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Hoje é domingo, 3 de maio de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na Nova Antena, para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.